Parashat esta semana, Parashat Vayeshev. Parashat que os filhos de Jacob entram nas histórias. A Torá começa contando sobre o Yosef, que tinha 17 anos nesse momento, e a Torá conta os sonhos que ele teve. Ele teve dois sonhos, onde num as estrelas estavam se curvando e o sol e a lua, no outro os feixes de trigo estavam se curvando para o feixe dele. E ele contou esses sonhos para os irmãos, contou para o pai na frente dos irmãos. E o Rashi traz que o pai não gostou muito que ele contou na frente dos irmãos. Tudo bem, é verdade que isso vai acontecer um dia, mas não precisa fazer alarme, não precisa ficar falando para eles. Você já vê que eles não gostam de você, não precisa causar mais ódio. Depois a Torá conta que os irmãos foram pastorear na cidade de Shechem. E o Jacob, Israel, fala para o Yosef: olha, teus irmãos estão lá pastoreando, então, por favor, vai lá e vê como é que eles estão. Vocês estão bem. E no meio do caminho, Yosef está perdido. E ele encontra Ish, um homem, como Rashi fala, esse homem era o anjo Gabriel. E esse homem pergunta para ele: Mate Vakesh, o que você busca, o que você está procurando? E ele fala: oh, estou procurando meus irmãos. Me diga se onde eles estão exatamente pastoreando. E aí esse anjo já avisou ele: saiba que eles não estão exatamente muito irmãos seu. Eles estão um pouco chateados, mas eles estão para lá. Eles estão em Dotan. Quando viram o Yosef chegando, os irmãos, acho que aqui não traz, mas para frente o Rashi traz, que foram Shimon e Levi que tiveram esse diálogo: sabe uma coisa, vamos matar ele. Não vou entrar agora no mérito da questão. Os Midrashim, Talmud, analisa muito aqui qual era o problema, porque eles chegaram a esse ponto, querer matar o irmão. Eles tinham motivos baseados na Halakha para matar o irmão. Não era só, vamos matar ele, briga de irmão. E aí o Reuven eles dizem: vamos, e depois nós vamos jogar ele, vamos matar ele, vamos jogar ele num poço e nós vamos ver, sabe, pro papai vai ser que um animal atacou, sei lá, qualquer coisa do gênero. Aí o Reuven ouve isso, o Reuven é mais velho, o primogênito, ele sabe que se ele chegar em casa o pai vai perguntar: no Reuven, você um pouco responsável, onde é que o que houve? E ele então fala: sabe uma coisa, aqui vocês vão matar ele, que estão, joga ele nesse poço aqui e não mexam com ele. E a intenção do Reuven era, depois ele vem lá, joga uma corda, pega o Yosef, leva ele rápido para casa e pronto, está salvo. No final, quando Yosef chega, o Reuven já não está mais lá, o Reuven deu uma saída. Os outros irmãos tiram as roupas dele. Por quê? Porque eles queriam pegar o Ktonet Pasim, a roupa especial que ele ganhou do pai, que ele usava por baixo justamente para não despertar. Hã? A túnica, uma túnica, tinha duas túnicas, tinha uma túnica que ele usava por cima e por baixo tinha a túnica especial que ele ganhou com muito carinho do pai dele, ele deixava escondido para não criar problemas. E eles queriam essa túnica e eles pegaram e Yosef jogaram num poço e pegaram essa roupa. Ainda antes disso, a Torá conta que eles sentaram para comer e nestas apareceu lá uma caravana de ismaelitas. E aí o Yehudá fala: sabe uma coisa, por que nós vamos deixar ele lá? Além do poço, vai morrer, para que precisa fazer isso? Não precisamos, vamos fazer assim, vamos vender ele para os ismaelitas. E pronto, resolvemos a situação. Se eles vendem, depois disso eles pegam a túnica do Yosef, mergulham no sangue de bode, porque o sangue do bode é muito parecido com o sangue humano, e levam a túnica para o pai, para o Jacob, e falam: não, Jacob, reconhece isso daqui, você conhece isso daqui? E aí o Jacob fala: opa, lógico que eu sei, isso daqui é do meu filho foi devorado. E o Jacob então sim, luta por isso. E a Torá ainda conta que Yitzhak, sabia da verdade, porque Hashem contou para o Yitzhak, mas mesmo assim, o Yitzhak sabia por profecia, e todas as coisas que se sabe por profecia, não se pode passar para frente, a não ser que Deus permite que se passe para frente. E havia uma proibição do Yaakov saber o que estava acontecendo de verdade. E assim a Torá conta que os Medanim venderam, os ismaelitas venderam para os Medanim, os Medanim venderam finalmente lá no Egito para o faraó. Para o ministro do faraó, Sara Tabachim, ministro do pão dele, não, ministro da carne dele, Sara Tabachim, que era o Potifar. Aí a Torá para e conta uma outra história, uma história paralela, que aconteceu com Yehudá. Nesse meio tempo, Yehudá acabou sendo um pouco desprezado pelos irmãos, porque no final os irmãos viram o sofrimento que causou para o pai, tudo tua ideia, você que mandou vender o Yosef. Eles ficam um pouco chateados com Yehudá, e Yehudá acaba tendo que se separar um pouco dos irmãos. Nessa, o Yehudá tem casa com a filha do Shua, ele tem 3 filhos, depois o primeiro filho casa com uma mulher chamada Tamar, e ele acaba morrendo, depois se casa o irmão com essa mesma Tamar, porque tem a mitzvah de Yibum, porque ele não tinha filhos, e também morre. Depois disso, Yehudá fala para Tamar, sabe uma coisa, aguenta firme, o Shelá é jovem ainda, mais para frente a gente vê o que faz. E ela volta para casa dela como uma viúva. Mais para frente, o Yehudá está indo para tosar os seus animais lá naquele pedaço. E a Tamar quer muito ter filhos com a família de Yehudá. E tem, de fato, na época, a mitzvah de Yibum não era apenas com cunhado, mas poderia ser com outros parentescos também, como, por exemplo, com sogro. E ela, então, ela finge que ela é uma prostituta, e o Yehudá justo se encontra com ela e acaba, de fato, engravidando ela. Depois disso, ela fala, agora você, como é que vai me pagar? Ele fala, não tenho nada aqui, então eu vou mandar depois para você uns bodes para pagar. Ela fala, não, você tem que deixar então um penhor aqui. Ele deixa penhor, o manto dele, o cajado dele, o sinete dele, e eu dava embora. Ele manda o amigo dele, leva esses animais aqui para dar para aquela prostituta. Ele chega lá e não tem ninguém, porque ela não era de fato, não era esse o trabalho dela, só aquele dia ela fingiu. E falaram lá no pedaço onde ela morava, que não tem ninguém com esse nome, não sabendo o que você está falando. Então Yehudá fala, sabe uma coisa, então aquelas coisas que eu dei como penhor ficam de presente para ela e papo encerrado. Passam alguns meses e de repente Yehudá fica sabendo que a Tamar, que era a sua nora, está grávida. E aí o Yehudá fala, ela era filha de Shem, e uma filha de um Kohen, um sacerdote que se prostitui, tem pena de morte. Aí ela não quer envergonhar ele, então ela manda aqueles objetos dele e fala, olha, Yehudá, vê se você reconhece e consegue descobrir de quem é isso daqui. Eu estou grávida, de a quem pertencem esses objetos. Yurashi nota que mais vale uma pessoa cair numa fornalha, ser atirado ao fogo, morto, do que envergonhar o outro em público. E o Yehudá vê e fala, não, opa, é verdade, sou eu mesmo, não sabia, mas eu que engravidei ela, e está tudo certo, porque no final das contas havia essa mitzvah, e está tudo perfeito, e assim de fato ela tem 2 filhos, Peres e Zera. Depois a Torá conta como Yosef foi parar no Egito, como ele teve muito sucesso na casa do Potifar, ele virou o chefe da casa. Depois a Torá conta como a esposa de Potifar tenta trair o seu marido pegando o Yosef foge, e ela vem e fala para o marido um monte de histórias, o Yosef acaba sendo preso, e nessa prisão ele acaba também crescendo, acaba virando o chefe da prisão lá dentro, ele que gerenciava tudo. E no final da Parashá, a Torá conta sobre o sonho do ministro do vinho e o ministro do pão, que ambos têm um sonho, eles são presos pelo faraó, eles têm um sonho lá na prisão, cada um seu sonho, e Yosef interpreta para cada um, e de fato é o que acontece com cada um deles. O primeiro volta ao seu posto servir vinho para o patrão, e o segundo é morto 3 dias depois. E aí a Torá conta que o Yosef tinha pedido para o ministro do vinho, já que você vai voltar a servir o seu mestre, por favor, lembre de mim, fala que tem lá um sujeito preso que não fez coisa nenhuma e está lá preso. E no final, a Parashá termina dizendo que o ministro da bebida esqueceu do Yosef e não falou absolutamente nada para o faraó. Na Torá nós temos ensinamentos, às vezes de uma forma clara e da forma mais simples do que o versículo quer dizer. Existem pontos onde a Torá nos ensina lições de uma forma além do que a história está contando para nós. E um desses casos está na nossa Parashá. O Jacob fala para o Yosef: vai e vê como estão seus irmãos. E na verdade essa missão é uma missão que não mudou apenas a vida do Yosef, não mudou apenas a vida dos irmãos do Yosef, mas mudou a história toda. Graças a essa ida do Yosef para lá para ver como estão os irmãos, o Yosef acabou sendo vendido. E aí começa toda a história que vai levar de fato a Jacob e todos os seus filhos descerem para o Egito, serem escravizados, lá saírem como um povo, receber a Torá, entrar em Israel. Quer dizer, tudo começou nesse... Aqui é o start de toda essa história. E o Pasuk então nos conta aqui que o Yosef foi lá por ordens do Jacob. E ele está caminhando e de repente vem Netoeba Sadeh, ele está perdido no campo. E o anjo Gabriel vira para ele e fala: Matevakesh, o que você busca, o que você está procurando? O Rebbe de Kotsk fala para nós a seguinte mensagem desse trecho. O anjo agora chega para Yosef e fala: Yosef, você sabe onde você está entrando agora? A partir de agora vai começar uma coisa que você nunca imaginou que você vai passar na tua vida. Em primeiro lugar, você vai chegar lá e os teus irmãos vão te jogar num poço. Depois vão tirar do poço, vão te vender. Você vai ser vendido, vai virar escravo. Vai virar escravo, vai ser acusado por acusações falsas. Lá ainda você vai ser o chefe da casa do Potifar. Depois você vai ser acusado, vai ser preso. Vai ser preso, vai virar chefe da prisão. Finalmente você vai sair de lá. Você vai virar o vice-rei do Egito. E você vai passar por um período de fartura e finalmente um período de fome. E você vai virar um herói nacional. E você vai sustentar a tua família e etc, e etc. Então Yosef agora vai passar pelas situações mais desprezadas da vida dele. E por outro lado ele vai chegar a um ápice que pouca gente chega. E agora a pergunta é: como eu vou ter sucesso nessa vida? Como eu vou conseguir vencer todas as dificuldades e, por outro lado, as coisas boas? Diz o anjo para ele: Matevakesh. Onde quer que você esteja, lembre dessas palavras. Matevakesh, o que você busca? Se você sabe o que você busca, se você sabe o que você está procurando, se você sabe qual é o seu objetivo, se você sabe qual é o foco da sua vida, você vai conseguir ir em diante e ninguém vai te incomodar, e ninguém vai te atrapalhar, e ninguém vai te derrubar. Quando acontecem coisas desagradáveis para a pessoa na vida, quando o sujeito é um escravo, quando ele está no poço, quando ele está sendo vendido, quando ele está sendo acusado de uma coisa que ele não fez, a pessoa pode se perguntar: não, e para que eu preciso de tudo isso? A pessoa pode se revoltar, dizer para Deus: ó, você está vendo, Deus, você não está nem aí comigo, então você é assim, então eu não vou mais colocar filho em toda manhã, tá bom? E assim por diante. Por outro lado, quando a pessoa tem sucesso e ele atinge altos cargos, ele pode muito facilmente esquecer de onde ele veio. Ele pode esquecer muito facilmente o que ele deve continuar fazendo, mesmo que ele está lá em cima. De quem ele deve lembrar, mesmo estando lá em cima. Por isso agora o Yosef recebe uma mensagem para ele. Diz o anjo: Matevakesh, onde quer que você esteja, no fundo do poço ou vice-rei do Egito, você deve lembrar o tempo todo e se perguntar: o que eu busco? Qual é o meu foco da vida? Rabbi Yaakov Luban dá um exemplo muito interessante, uma lâmpada laser. Um laser revolucionou toda a tecnologia, seja na medicina, na tecnologia, em defesa, o que for. No final das contas, o que é um laser? É uma lâmpada. Mas ela tem uma grande diferença. Ela é focada. Enquanto outras lâmpadas são difusas, essa tem um enfoque. Esse foco que ele tem torna ele algo potente. Um laser pode ter 15 watts e consegue cortar um diamante. A força de uma pessoa, a força da pessoa para ela poder enfrentar as situações mais difíceis e as situações melhores que podem fazer ele esquecer quem ele é, ele ter um foco. Se ele vira um laser, ele está focando lá na frente. Ninguém vai impedir ele de chegar lá, porque ele sabe onde ele está indo. Ele sabe Matevakesh, ele sabe o que ele procura. E é interessante que nós encontramos isso no próprio comportamento e na própria vida de Yaakov Avinu. Shimshon Pinkus fala sobre a nossa parashá, sobre Yaakov Avinu. Yaakov Avinu é chamado Midat HaEmet, a verdade. Porque é verdade. Vai se perguntar, se vai olhar a vida do Yaakov, ele pegou as brachot do Esav, ele teve problemas com Lavan, ele teve problemas com os filhos, etc, etc. Cadê a verdade nessa história toda? Mas a verdade está, se você for olhar dos três patriarcas, o patriarca mais sofrido, o que teve a vida mais difícil de todos foi Jacob. Ele não teve sossego um minuto da vida dele. Ele teve que fugir do irmão, ele teve que aguentar um sogro bandido, ele teve que depois se encontrar de novo com o irmão que queria matar ele. Depois disso ele tem o caso com a Diná, problema com a Diná. Depois disso ele tem o filho vendido, depois ele tem o outro filho que desaparece no meio dessa história toda. Ele vive uma vida dificílima. Yaakov ainda, como Rashi traz nossa parashá, tinha uma dica de Hashem. Se ele perder algum filho em vida, é sinal que ele vai direto para o inferno. E quando o Yosef desaparece, o Yaakov fica desesperado. Eu vou para o inferno. Mas, muita gente num momento como esse pode pensar: não, eu vou para o inferno mesmo? Eu já era, vou fazer agora o que eu quero na vida. E qualquer jeito já vão me dar mal. Yaakov Avinu não desiste. Yaakov Avinu se mantém firme. Yaakov Avinu tem um foco. Yaakov Avinu sabe qual é o objetivo da vida dele. E ele enfrenta isso até o fim. Isso é Midat HaEmet. Emet le Yaakov. A verdade é do Yaakov. A verdade é quando a pessoa sabe que ele pode estar passando a dificuldade que for, mas ele sabe que o que ele está fazendo é o correto. Isso é Midat HaEmet. Isso é o que Yaakov nos ensina, isso é o que Yosef nos ensina. Temos que, durante a nossa vida, sempre nos perguntar onde quer que nós estejamos. Matevakesh, o que você busca, o que você procura, se você tem um foco, você tem um objetivo, com certeza a Hashem vai te ajudar, você vai chegar nesse objetivo com muita facilidade.